Eu tenho uma palavra no meu coração para essa noite. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela tem se inclinado para um tempo de obediência. É muito comum o Senhor, o Espírito Santo, começar a tratar comigo a respeito de obediência nas últimas semanas do ano. Eu acho que é uma forma que o Senhor tem de trabalhar comigo, de mostrar novas estações, novas direções. E o pastor Daniel, né, citou aqui um livro a respeito, Seguindo o Plano de Deus. É um livro que eu tenho como um livro de cabeceira, amém? Não se escandalize com isso que eu vou falar, mas assim como a Bíblia, é um livro que eu leio, querido, sempre. Ele tem acompanhado a minha vida, não somente ele, mas outros livros também. Muito do que eu vou pregar nessa noite para você tem a ver com esse livro chamado Seguindo os Planos de Deus, amém? Porque a gente pode até fazer planos, querido, mas os planos de Deus para a nossa vida, eles são melhores. E eu quero falar nessa noite com você um pouquinho, querido, a respeito de obediência, a respeito de obedecer ao chamado, a respeito de obedecer à direção de Deus, a respeito de obedecer aos comandos de Deus. Eu creio que nessa noite o Espírito Santo vai liberar sobre as nossas vidas pérolas, instruções poderosas que vão auxiliar a minha e a sua vida. Você crê comigo? E o primeiro texto que eu quero ler nessa noite está lá no livro de Isaías. Isaías no capítulo 1, no versículo 19, um texto bem conhecido. Mas eu quero iniciar a mensagem de hoje lendo esse texto. Isaías capítulo 1, versículo 19, na versão Almeida Revista Atualizada. Enquanto você vai abrindo a tua Bíblia aí, querido, eu quero desejar para você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É uma grande honra tê-lo ou tê-la aqui conosco. Meu nome é Guilherme, eu sou o pastor presidente dessa igreja desde o ano de 2022. Juntamente com a minha esposa, estamos pastoreando essa casa. Não estamos sozinhos, temos um grupo de diretoria, de pastores auxiliares, de líderes também, né, que têm nos acompanhado, têm nos auxiliado na gestão e na administração dessa igreja. Né, se você já pertence a algum lugar, se você já congrega em algum lugar, eu quero que você mande o meu abraço ao teu pastor. Fala que o pastor Guilherme do Verbo da Vida mandou um abraço para ele, mas, ou para ela. Mas, querido, se você não tem um lugar para congregar e você tem procurado um lugar para se firmar, querido, eu tenho certeza que aqui é um bom lugar para você e a sua família ficar. Amém? Isaías capítulo 1, versículo 19, a Bíblia diz assim: se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Em algumas versões a Bíblia fala que se quiserdes e me obedecerdes, vocês vão comer o melhor dessa terra. Se você começar a ler desde o versículo 1 do capítulo 1 de Isaías, você vai ver que esse texto tem a ver com uma correção. O Senhor está corrigindo o seu povo. Naquele momento, o povo estava fazendo coisas totalmente contrárias ao que o Senhor estava pedindo, estava totalmente seguindo caminhos contrários ao que o Senhor tinha apontado para eles seguirem. E a Bíblia fala que aquele povo estava sendo rejeitado pelo Senhor, as suas ofertas, os seus sacrifícios estavam sendo rejeitados pelo Pai, e eles estavam sofrendo grandes consequências por não estarem obedecendo à vontade de Deus. A gente vê também no livro de Êxodo que um povo deixou de entrar em uma terra que já era deles, por conta de desobediência. Isso me fez lembrar, querido, uma experiência de algum tempo atrás, quando eu aconselhava um jovem, e esse jovem ele tinha uma grande dificuldade de tomar decisões. Era um jovem que sempre estava sendo movido por decisões dos outros, ele sempre precisava que outras pessoas pudessem tomar as decisões por si, e aquele jovem nunca estava satisfeito, porque ele nunca estava seguindo o plano e a vontade de Deus para a vida dele. Porque ele sempre estava seguindo a vontade dos outros e não a vontade de Deus. E o tema da mensagem de hoje, querido, tem a ver com um ditado popular da nossa nação que não tem muito a ver com a Bíblia. Quantos aqui já escutaram aquele ditado? A voz do povo é a voz? Mas sabe, querido, que na Bíblia nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. E o tema da mensagem de hoje é: a voz do povo não é a voz de Deus. Porque, meu irmão, a voz que você deve seguir não são a voz, não é a voz de pessoas que não estão alinhadas com a palavra. Então você está dizendo, pastor, que eu não devo seguir mais conselhos, que eu não devo escutar mais ninguém. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, querido, que se o que tem sido falado para você é algo que fere o plano de Deus, é algo que afeta o teu propósito, realmente essa voz não deve ser seguida. E na Bíblia está cheia, a Bíblia está cheia de histórias e testemunhos de pessoas que seguiram a voz de pessoas e não seguiram a voz de Deus e sofreram grandes consequências. Porque nem sempre, querido, a voz das pessoas é a voz do Senhor. E eu creio que essa será uma noite, querido, onde o Senhor vai nos instruir, vai nos conduzir a entendermos de forma mais clara qual é o caminho da obediência, o caminho de obedecer ao Senhor, o caminho de obedecer às instruções de Deus. A gente lê o texto de Isaías 1:19, onde o profeta Isaías, inspirado por Deus, diz: se quiserdes e me obedecerdes, vocês vão comer o melhor dessa terra. Olha que afirmação poderosa. Isso nos mostra, querido, que a vontade de Deus para mim e para a sua vida não é uma dúvida, mas é uma certeza. Deus não está em dúvida se Ele quer te abençoar. Deus não está em dúvida se Ele quer te curar. Deus não está em dúvida se Ele quer que você prospere. Deus não está em dúvida se Ele quer que o teu relacionamento, o teu casamento tenha restauração. O Senhor não está em dúvida se Ele quer que o seu caminho seja um caminho próspero. Não, isso já é uma certeza. Isso já é uma afirmação. Deus quer que eu e você possamos crescer. Deus quer que eu e você possamos andar em cura divina. Deus quer que eu e você possamos andar em restauração. Porque como a própria Bíblia diz nesse texto, se a gente ouvir e obedecer, vamos. Não é se Deus quiser, não é se for a vontade de Deus. É uma certeza, querido, se eu e você obedecermos a voz do nosso Deus, é certo que vamos comer o melhor dessa terra. Se quiserdes e me obedecerdes, vocês vão comer o melhor dessa terra. Mas aquele povo não estava obedecendo à vontade de Deus, e por isso não estavam vivendo o melhor de Deus para aquela estação. E quantas vezes, querido, nós estamos como esse povo, que não obedecemos às instruções de Deus, não obedecemos os comandos de Deus, não obedecemos às diretrizes do Espírito, e não estamos vivendo o que Deus já queria que a gente vivesse. Eu não vou entrar aqui, querido, na contradição muitas vezes do tempo. O pastor Luan, aqui no aniversário da igreja, trouxe uma mensagem poderosa a respeito, né, do milagre e do tempo. Eu não estou falando aqui, querido, de você continuar perseverando até que a palavra de Deus se cumpra, não é sobre isso, amém? Eu não estou aqui colocando em contradição que o tempo é um inimigo do propósito de Deus, pelo contrário, muitas vezes vai requerer de nós perseverança, vai requerer de nós constância, vai querer de nós realmente uma perseverança até que a palavra dele se cumpra, amém? Foi assim na vida de José, foi assim na vida de vários homens de Deus na Bíblia. Depois você vai lá no YouTube e escuta a mensagem do pastor Luan, Milagre versus Tempo. Uma mensagem poderosa. Mas eu não estou falando sobre isso. Eu não estou falando sobre pessoas que estão fazendo o que Deus já pediu, mas às vezes precisam ainda continuar perseverando até ver a manifestação daquilo. Eu estou falando aqui, querido, na maioria das vezes, com pessoas que não estão obedecendo à vontade de Deus. Porque pensa só comigo. Jonas estaria cumprindo a vontade de Deus se perseverasse na barriga do peixe? Não, eu vou declarar a palavra, eu vou acontecer, vai dar certo. Não, meu irmão, porque ele estava fora. A perseverança, a continuação nesse caso aqui, não ia servir para ele, porque ele precisava realinhar o seu coração, voltar para a direção de Deus. E aí sim, se fosse necessário, continuar perseverando até que acontecesse. Eu estou falando, querido, nessa noite com pessoas que talvez não estão de fato ouvindo e seguindo as direções de Deus e têm sofrido as consequências por conta disso. Não têm, de fato, comido o melhor dessa terra porque não estão seguindo com perseverança e com o coração alinhado à vontade de Deus. E nem sempre, querido, presta atenção nisso, nem sempre o que Deus tem para nós é o mais fácil. Mas o que Deus sempre tem para nós é o melhor. Nem sempre a vontade de Deus para a nossa vida é o mais fácil. Mas sempre será o melhor. A terra prometida, querido, não era o mais fácil para o povo. Mas era o que Deus tinha de melhor. E pregar em Nínive não era o mais fácil para Jonas. Tanto é que ele fugiu. Mas era o que Deus tinha de melhor para ele. Morrer na cruz do Calvário para Cristo não era o que ele tinha de melhor. Tanto é que no Getsêmani ele entra num debate, num embate consigo mesmo. Pai, será que é? Será que não é? Afasta de mim esse cálice. Deus, eu vou fazer a tua vontade, que se cumpra o teu querer. Mas era o que Deus tinha de melhor para ele. Nem sempre, meu irmão, o que Deus tem para a nossa vida, a direção que Deus tem apontado para nós, é o caminho mais fácil, ou é a diretriz mais fácil, mas com certeza será o melhor caminho. Porque se a gente escuta e obedece, por mais que seja difícil, por mais que tenha obstáculos, e de onde vem esses obstáculos, pastor? Do próprio Satanás. De não querer ver a vontade de Deus se cumprindo na nossa vida. Deus não está lá de cima apontando um caminho para você, dizendo, agora eu vou botar um monte de problema, agora eu vou botar um monte de dificuldade, agora eu vou ensinar uma lição para esse menino do que é cura. Eu vou jogar um câncer nele, e depois que ele estiver quase morrendo, aí eu vou curar para ele ver que eu sou o Deus que cura. Eu vou ensinar uma lição para esse povo sobre prosperidade. Eu vou tirar tudo que eles têm. Eu vou deixar eles passando fome. E aí quando eles aprenderem que eu sou o Deus que prospera, eu vou abençoar eles de novo. Não, querido, não faz parte do caráter de Deus agir dessa maneira. Não faz parte do caráter do Senhor trabalhar dessa forma. Não faz parte, meu irmão, se você ler a Bíblia com atenção, se você estudar no rema, você vai aprender de forma mais clara que não faz parte do caráter do nosso Deus esse tipo de comportamento. Mas por que, pastor, os obstáculos e as dificuldades se levantam? Porque o diabo, ele não quer o cumprimento do plano de Deus na nossa vida. Porque ele sabe, meu irmão, que o plano de Deus é um plano que tem coisas boas, coisas perfeitas e coisas agradáveis. Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, que de fato um espinho na carne o perseguia. Um mensageiro de Satanás, ou seja, uma oposição do inferno, aonde ele chegava para cumprir a palavra, para cumprir o chamado de Deus, tinha uma oposição, tinha um obstáculo, tinha uma dificuldade. E querido, nem sempre vai ser o mais fácil realmente cumprir a vontade de Deus. Porque Satanás não vai estirar um tapete vermelho, meu irmão, em ver você fazendo a vontade de Deus. Satanás não vai fazer uma greve lá no inferno. E agora fulano se converteu, ele entendeu o chamado. Ó, vamos dar uma semana de folga para Joãozinho, para Maria. Nenhum demônio mais vai perturbar, ninguém mais vai incomodar. Eu quero todo mundo deixando ele em paz. Vocês ouviram, seus demônios? Não, meu irmão. Pelo contrário, muito provável que o diabo vai intensificar as perseguições. Vai intensificar realmente as lutas. Vai intensificar talvez as oposições. Mas pastor, peraí, a gente muitas vezes vai sofrer em nome do evangelho? Às vezes vai, querido. Às vezes nós vamos sofrer algumas coisas por decidir seguir ao Senhor Jesus. Mas se ele já levou, querido, se ele já levou, pastor, na cruz do Calvário todo o sofrimento, por que que eu tenho que sofrer de novo? Querido, não é sobre esse sofrimento que ele já conquistou. É sobre talvez uma perseguição em dizer sim para ele. Eu escuto relatos de várias pessoas que aceitam Jesus e as primeiras pessoas a condená-los são os de dentro de casa. Vixe, agora virou crente, foi? Meu Deus do céu. Eu já escutei testemunhos, meu irmão, quando eu liderava a juventude da igreja, de jovens que apanhavam dos pais quando iam para a igreja. Se você for para aquela igreja, se você for para qualquer outra igreja, quando você chegar, você vai tomar uma surra. Ia, quando chegava em casa, às vezes mandava um áudio, mandava uma mensagem para mim ou para minha esposa chorando, porque tinha apanhado dos pais, porque foi para a igreja. Isso é ou não é uma perseguição em nome do evangelho? Mas Tiago fala, tende por motivo de alegria qualquer tipo de provação que vocês passarem, porque isso vai gerar perseverança. Meu irmão, talvez o caminho de Deus, ele não é o mais fácil, mas ele é o melhor. Quem segue a direção de Deus, come o melhor dessa terra, meu irmão. Aleluia. E eu e você precisamos entender, querido, essas verdades. Precisamos ter isso muito bem impresso nos nossos corações. E uma das coisas que vai facilitar, querido, a tua jornada em obedecer às instruções de Deus é se tornar dependente. O que é se tornar dependente do Senhor, pastor? É se tornar, querido, de uma forma onde você vai escutar a voz dEle e vai obedecer, muitas vezes sem precisar ficar fazendo conta. Você está pregando desorganização, pastor? Não, não é isso que eu estou pregando. Pelo contrário, se a gente vê a Bíblia, a gente vê que Deus é um Deus, na maioria das vezes, organizado e planejado. Deus não olhou para Noé e disse, olha, faz uma arca de todo jeito. Não, ele deu medidas, ele deu específicas, ele deu tamanho. Deus, ele tem planejamento, amém? A Bíblia nos ensina sobre isso. Mas, às vezes, para nos tornarmos totalmente dependentes do Senhor, a gente vai deixar de lado um raciocínio lógico e vai precisar confiar tão somente na palavra. Um raciocínio lógico, deixar de lado e acreditar com todas as forças na palavra do Senhor e naquilo que Ele está dizendo. Pastor, o que Deus está pedindo para mim é muito louco. Pastor, o que Deus está me guiando não faz sentido nenhum. O que o Senhor tem me direcionado, olha, é muita loucura. Mas sabe, querido, em momentos para você se tornar alguém totalmente dependente do Senhor, às vezes vai precisar deixar de lado um raciocínio lógico e confiar totalmente no Senhor e na sua palavra. Deus, se é você que está mandando, então eu vou seguir e obedecer. Mesmo que não faça sentido nenhum, mesmo que eu não entenda nada, mas sobre a tua palavra, eu vou seguir essa direção. E aí está todo mundo dizendo, cara, você está doido, não é por aí, esse é o caminho que não vai fazer você crescer, para com essa loucura, abandona esse lugar. E você realmente, com os olhos vendados, confiando na palavra, eu vou seguir a voz do Espírito. Eu vou seguir a voz de Deus, mesmo quando todo mundo está dizendo que não é para eu fazer, mas eu vou seguir o que Deus tem pedido para mim, serei obediente. E Isaías nos afirma que se a gente quiser e obedecermos, é certo, querido, que vai ter o melhor dessa terra para mim e para você. É certo que comeremos o melhor dessa terra. Aleluia. A Bíblia fala lá no livro de Gênesis, no capítulo 22... Por conta do tempo, eu vou precisar acelerar aqui algumas passagens. Gênesis 22, 2. Na versão A Mensagem, a Bíblia diz assim. E ele disse, pegue Isaac, seu filho querido, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá. Você deverá sacrificá-lo ali como oferta queimada, sobre um dos montes que indicarei. Se você conhece a história, você sabe que de fato Isaac era um filho da promessa, era algo prometido pelo Senhor. Tanto ele como a sua esposa não poderiam ter filhos, além da idade avançada, ela era estéril, mas sobre uma palavra, sobre uma promessa, o Senhor concedeu aquele sonho. O Senhor fez com que a sua esposa gerasse um filho. E agora o Senhor, que tinha concedido aquele sonho, falou para Isaac, pega o teu filho e sacrifica ele. A Bíblia fala na continuação da história que Abraão obedece aquela instrução. E eu quero pular para você, para o verso 9 de Gênesis 22, que a Bíblia diz assim: finalmente chegaram ao lugar indicado por Deus. Abraão edificou um altar e arrumou a lenha sobre ele. Depois arrumou Isaac e o pôs sobre a lenha. Em seguida, estendeu a mão e pegou a faca para matar o filho. Na mesma hora, um anjo do Eterno chamou do céu, Abraão, Abraão. Pois não, estou ouvindo, disse Abraão. Não baixe a mão sobre o garoto, não toque nele. Agora sei quanto você teme a Deus e como é destemido. Você não vacilou em pôr seu filho amado, sobre o altar para oferecê-lo a mim. Provavelmente você já conhece essa história, já ouviu essa história, e depois o cordeiro apareceu enganchado nos arbustos, Abraão pegou aquele cordeiro e sacrificou. Amém? Como simbologia, como analogia de Cristo, que viria anos e anos depois. Provavelmente você já sabe essa história. Na matéria Aliança de Sangue no Remo, você também aprende ela de forma mais minuciosa. Mas o que eu quero destacar nessa história? Eu quero destacar, querido, que o que Deus tem para mim e para você a respeito de dependência é que eu e você não podemos ficar simplesmente com o que Deus falou, mas a gente precisa ficar com o que Deus fala. Presta atenção nisso. Eu e você, como pessoas que queremos e almejamos ser totalmente dependentes do Senhor, não podemos ficar apenas com o que Deus falou, e sim com o que Deus está falando agora. O Senhor, ele não estava passando por nenhuma crise de bipolaridade. O Senhor não acordou com dúvida e falou, ah, hoje eu vou mandar matar Isaac. Ah, mudei de ideia, Abraão, não precisa matar mais não. Não, não é isso. O que o Senhor quer nos mostrar, querido, com tantas verdades que tem nessa passagem, uma delas é, aprenda a me escutar constantemente. Aprenda a estar sensível a me ouvir, não somente com o que eu falei, mas com o que eu estou falando. Porque os ventos e as direções podem mudar. E se eu e você não estivermos atentos e escutar a voz do Senhor constantemente, iremos perder muitas vezes o melhor dessa terra. Nós estamos numa região, querido, onde se planta e para se colher precisa de chuva, sim ou não? É por isso que a maioria das pessoas que plantam, que fazem um investimento alto, eles têm consultores. Consultores que vão avaliar o solo, consultores que vão auxiliar na plantação, mas acima de tudo, consultores que vão lançar uma estimativa muito próxima de quando a chuva vai vir. Aquele que planta, ele não pode ficar com a estação do ano passado. Não, ano passado choveu em setembro, esse ano vai chover de novo. Nem sempre. Nem sempre. Se ele fica simplesmente com o passado, ele deixa muitas vezes de colher coisas do futuro, porque ele está baseado em algo que passou. Mas ele precisa estar constantemente atento. Opa, como é que vai ser esse ano? Ah, esse ano vai ser diferente. Ah, mas ano que vem talvez não pode ser diferente. Como é que vai ser? Vamos estudar, vamos estar atento. Porque, querido, é certo que a chuva, ela sempre vem. A bênção de Deus, ela sempre vem sobre as nossas vidas. A estação de abundância, a estação de refrigério, a estação de renovo, ela sempre vem na nossa vida. E por que será que eu não estou vivendo essa estação, pastor, há tanto tempo, há tantos anos? Porque talvez os teus ouvidos estão com o que foi falado, em vez com o que está sendo falado agora. Às vezes você está só olhando o que passou e não está atento para o que Deus está falando agora. Deus tinha dado um comando, meu irmão, mas Abraão estava atento. E agora o Senhor mudou a direção para alcançar a vida dele. E ele teve um milagre ali naquele momento. Abraão sofreu uma grande consequência por não ter escutado essa instrução antes. Deus tinha falado para ele em Gênesis 12, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai, filho, para a terra que eu vou te mostrar. Abraão, ele leva consigo seu sobrinho Ló. Sabe, querido, talvez naquele tempo Ló foi um grande suporte, foi uma grande bênção, mas agora a estação mudou, o tempo mudou e Ló não fazia mais parte daquela estação. Ló tinha que ficar lá. E quando Abraão trouxe, os servos de Abraão e de Ló brigaram tanto que eles tiveram que se dividir. E quando Abraão foi para um lado e agora estava completamente debaixo da palavra, meu irmão, Abraão prosperou muito. Abraão cresceu muito. Sabe, para que eu e você possamos realmente obedecer de forma clara a voz de Deus, não podemos simplesmente ficar com o que foi falado, mas com o que Deus está falando. Porque muitas vezes, querido, nós temos o mau hábito de apertar o botão de emergência e clamar a Deus só quando a gente precisa. Deus, ele não é um botão de emergência que eu e você apertamos só quando precisamos. Deus, ele é um pai que quer um relacionamento constante com seus filhos. Não há problema nenhum, querido, em pedir ao Senhor, em clamar ao Senhor. O Senhor Jesus diz na sua palavra, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É bíblico pedir ao Senhor e clamar a Ele quando precisa. Mas sabe que Deus, ele quer algo a mais. Deus, ele não quer somente que você tenha a visão que ele tem, uma visão de Deus só para pedir. Deus quer um relacionamento constante com você, querido. Deus quer um tempo de intimidade. Deus quer realmente um tempo de entrega, onde você vai entender realmente o que Deus tem para você, por meio de um relacionamento. E quando você entende isso, querido, você fica mais sensível. Quando você entende isso, você fica mais perceptível à voz do Senhor. Agora eu tenho um outro conselho para você, que está lá no livro de Lucas. Você está sendo alcançado até aqui? Lucas capítulo 5, no verso 1. Aleluia. Diga assim comigo, Deus é bom. E em todo tempo Ele é bom. Aleluia. Um outro texto, também um tanto conhecido, a respeito da grande pesca milagrosa de Pedro. Lucas capítulo 5, verso 1. Eu queria ler dos versos 1 ao 6 com você rapidamente esse texto, e diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes que rompiam-se-lhes as redes, aleluia. Esse texto também é um texto que tem muitas verdades, mas o que eu quero destacar aqui com você, querido, nessa parte da mensagem é que eu e você precisamos continuar declarando a palavra mesmo em ambientes de incredulidade. Obedecer à vontade de Deus, querido, muitas vezes vai ser mais fácil quando temos um ambiente propício, quando estamos em um lugar que nos favorece obedecer à voz do Senhor. Mas existem momentos da nossa vida que precisamos obedecer à voz do Senhor, mesmo que os ambientes digam que a voz dele é errada. Mesmo em ambientes de incredulidade. Eu poderia ter pegado vários textos aqui da Bíblia, mas esse aqui ele é extraordinário para a gente destacar isso que eu quero falar. Porque o cenário era totalmente contrário ao que o Senhor tinha falado para Pedro. O ambiente era um ambiente incrédulo, porque Pedro já tinha pescado a noite toda. Pedro já tinha se esforçado a noite toda. Pedro, ele não era um pescador amador. Pedro, ele não pescava de forma esportiva. Ele era um pescador profissional, ou seja, era a profissão dele. Ele dependia daquilo para viver. Então, ele sabia como fazer. Ele sabia onde fazer. Ele sabia os horários em qual fazer. Tanto é que ele estava pescando à noite. Diferente de mim e de você, que temos pálpebras, a luz do sol incomoda os peixes que não têm. Então, durante o dia, eles ficam mais fundos. E por ser uma pescaria de rede, por muitos peixes, era mais difícil do dia, porque os peixes estavam no fundo. Mas à noite, por não ter a luz do sol, isso não incomodava os peixes. Então, naturalmente falando, o melhor horário para pescar era à noite, porque os peixes estavam na superfície e a rede alcançava de forma mais fácil. Ou seja, o cenário natural para uma pesca não tinha acontecido, porque ele tinha pescado na noite, ele tinha feito todo o esforço e nada tinha acontecido. O pior cenário natural, querido, era o cenário onde Jesus estava mandando. De dia, após uma noite, uma madrugada de cansaço, após uma noite de prejuízo, porque as pessoas iam logo cedo pegar o peixe da melhor maneira, então provavelmente chegaram lá, não viram peixes, não iam comprar, e Pedro e os seus companheiros iam ter um dia de prejuízo. Pedro já estava terminando de lavar suas redes ali. Lavar rede, querido, não é fácil, demanda um esforço. Então, o cenário natural era um cenário incrédulo para a palavra do Senhor Jesus. O ambiente não era propício, o tempo não era propício, a estação não era propício. Talvez o corpo físico também não era propício por conta de uma noite toda cansado. Mas sabe, querido, mesmo em meio a um ambiente de incredulidade, quando nós cremos, a palavra de Deus funciona. Porque uma palavra foi lançada, e mesmo que o cenário não ajudasse, mesmo que o ambiente não era propício, mas se o Pedro, como ele obedeceu, ele colheu algo de forma sobrenatural. E é assim que funciona, querida, a direção de Deus na nossa vida. Muitas vezes o ambiente onde nós estamos inseridos não é um ambiente que favorece a vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes você está dentro de um lugar, querido, que dificulta a palavra. Você está dentro de um lugar que impede a palavra, que abafa a palavra. Às vezes você está em um lugar, querido, onde as pessoas não aprovam o que você está fazendo. E de todos os lados você é bombardeado para não obedecer à voz do Senhor. Ei, querido, mas a voz das pessoas não é a voz de Deus. A voz de Deus é a sua palavra e a direção que Ele nos dá. E se você escutar e obedecer, vai acontecer, querido. Pedro deu um passo de fé ali naquele momento e ele falou: Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar essas redes. Querido, foi tanto peixe naquele dia que ele precisou de ajuda para retirar. Um cenário que não era propício se tornou algo sobrenatural por conta de uma palavra acreditada. Deus, ele só precisa, querido, de uma palavra acreditada da tua parte para mudar a tua vida. Deus não precisa de muita coisa, meu irmão. Deus só precisa que você creia. Deus só precisa que você acredite. Deus só precisa que você dê valor ao que Ele tem falado para você. E se você agarrar e crer, meu irmão, mesmo que o cenário tenha dito que não, vai acontecer. Porque é assim que funciona, meu irmão. Existem lugares que vão potencializar a vontade de Deus na nossa vida, como a igreja. Aqui é um bom lugar, meu irmão, que vai potencializar a vontade de Deus para a tua vida. Mas às vezes a gente está em lugares, querido, que abafam mais ainda a vontade do Senhor. O plano de Deus para a nossa vida. E o que fazer, pastor? Como fazer em ambientes como esse? Continuar acreditando. Aquilo que você tem colocado para dentro de você, querido, é muito importante. Porque se você está cheio da palavra, mesmo em ambientes incrédulos, você vai se comportar com o que tem dentro de você. Quem é que tem ar-condicionado em casa? Levanta a mão. Que bênção, né? cara que criou o ar-condicionado merece um prêmio, principalmente aqui na nossa cidade, glória a Deus. Mas sabe, querido, que o ar-condicionado, ele não está preocupado qual é a temperatura que está do lado de fora. Ele não vai falar com você e falar, rapaz, hoje está muito quente, não sei se eu vou dar conta, não. Meu irmão, se ele está no lugar certo, se ele está no tamanho certo, para a capacidade que ele tem ali para gelar, ele não está nem aí, meu irmão, se está quente, se está frio, se não está. A maneira que você ligar e programar, ele vai gelar ali, meu irmão. Vai gelar ali naquele ambiente. Quantos aqui entenderam? Eu e você, querido, somos ar-condicionados do Espírito. Não importa a temperatura que está do lado de fora. Não importa se o mundo está em crise, se o mundo está em falta, se o mundo está doente. Nós vivemos conforme a palavra diz e ela muda ambientes. Às vezes, um ambiente onde nós estamos é um ambiente, muitas vezes, de incredulidade. Ei, mas a palavra de Deus, querido, em nós, faz com que acreditamos nela e vivemos o plano de Deus, mesmo em um ambiente de incredulidade. Eu fico imaginando, querido, eu gosto de ler a Bíblia e ficar me imaginando naqueles momentos. E eu fico imaginando, talvez, querido, os outros pescadores olhando para Pedro e falando, rapaz, aonde ele encontrou esses peixes? Aonde esses peixes estavam que Pedro encontrou todos eles aqui? A gente rodou esse lago aqui a noite toda e não achou um peixe. Mas ele, num cenário pior, num momento pior, num horário pior, ele conseguiu praticamente tirar os peixes desse lago. O que que aconteceu? Sabe, meu irmão, é assim que as pessoas vão olhar a sua vida, quando você ouvir e seguir o plano de Deus. Meu Deus do céu, mas o que está acontecendo na vida dessa pessoa? O que que ele está vivendo? Porque está todo mundo vivendo totalmente diferente do que ele está. Mas tem algo diferente. Porque ele cresce, ele avança, ele não murmura, ele não reclama. Mas parece que tudo está bem. Terminou o ano e ele não veio com reclamação, ele não veio com tristeza. Parece que tudo dá certo para ele. É assim, meu irmão, quem vive o plano de Deus. As tristezas e as pressões do lado de fora não têm o poder de roubar o que o Senhor colocou na sua vida. E por último, querido, queria ler esse último texto com você, que está lá no livro de 2 Coríntios. Atos, na verdade, perdão. Atos, no capítulo 9, dos versos 12 ao 13. Queria ler esse texto com você. Aleluia. Eu queria que você pudesse realmente ficar comigo aqui nesse momento. É algo que o Senhor falou muito forte comigo, essa etapa da mensagem. Atos capítulo 9, a partir do verso 12. Nós vamos ler uma história aqui. Atos 9, 12 diz assim, você encontrou? Glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz assim. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para recuperar as vistas. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que o invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhes mostrarei que lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que o recuperasses à vista, e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tomou a ver, a seguir, levantou-se e foi batizado. Essa etapa final da mensagem, ela se trata de obedecermos à voz de Deus, não somente por favor a nós, mas para alcançar outras pessoas também. O plano de Deus, querido, para a nossa vida, o obedecer à instrução de Deus, é fato que seremos alcançados, é fato que seremos beneficiados, é fato que se obedecermos ao Senhor e à sua palavra, a nossa vida é transformada, a vida da nossa família é transformada, as pessoas que estão ao nosso redor também são transformadas. Mas o que eu quero destacar, querido, aqui nessa noite, é a respeito de obedecermos à voz do Senhor, para alcançarmos outras vidas, mesmo sem receber nada em troca. Nós estamos falando aqui, querido, da conversão de Paulo, um dos maiores apóstolos que o mundo já teve. Um homem que evangelizou de forma absurda, sem rede social e sem internet. Um homem que abriu dezenas de igrejas, praticamente sozinho. Um homem que percorreu toda a sua região, pregando a palavra e trazendo fundamentos para libertar a vida de todos aqueles que creem. Mas Paulo tinha uma história, Paulo tinha um passado. Paulo, antes de se tornar Paulo, se chamava Saulo. Ele era de uma cidade chamada Tarso. Por isso que a Bíblia, em alguns momentos, vai chamar ele de Saulo de Tarso. E, querido, ele era judeu, um homem inteligente, um homem doutrinado. Mas, até o momento da sua conversão, ele era um perseguidor ferrenho da igreja. Ele era um homem que perseguia os cristãos. Mas ele não só perseguia, meu irmão, ele matava. Ele torturava. Ele dava comandos para matarem aquelas pessoas. Aqueles que se declarassem cristãos. É por isso que Ananias ficou relutante. Meu Deus, mas peraí. Deus, vocês sabem de quem você está falando? Esse cara mata crente. Esse cara mata aqueles que proclamam o teu nome. Você tem certeza, Deus, que é para mim ir? Deus, isso não é uma cilada. Isso não é alguma pegadinha. Porque olha, a probabilidade de eu perder a minha vida indo até esse homem é grande. E o Senhor falou, vai. Eu tenho uma direção para você. Vai, obedece a minha instrução. Porque eu separei para ele, ele foi escolhido para pregar sobre, para pregar para judeus e para reis. Vai e obedece a minha instrução. O que você faria, querido, com a instrução de Deus para alcançar alguém que muito provavelmente iria te matar sem você ganhar nada em troca? Deus não prometeu nada a Ananias, não. Ó, se você for, vai ter um pote de ouro quando você voltar. Se você voltar, eu vou abrir uma grande porta para você. Não, meu irmão, era um comando, era uma instrução de Deus para até então pregar a palavra para alguém que provavelmente iria matá-lo. Ele não tinha nenhuma confirmação natural de que nada ia acontecer. Ele não tinha um esquadrão de batalha ali protegendo ele para que se Paulo tentasse algo contra ele, ele seria guardado. Não, querido, ele só tinha uma palavra e naturalmente tudo a perder para ganhar alguém. Ele só tinha uma palavra de Deus e naturalmente tudo a perder para ganhar uma vida. Nós estamos dispostos a obedecer à instrução de Deus para ganhar vidas, mesmo sem ganhar naturalmente nada em troca, meu irmão. O plano de Deus, ele não está ligado somente ao que ele pode fazer por nós, mas o que ele pode fazer através de outras pessoas, por meio do nosso sim, querido. Por meio da nossa obediência. Obediência a Deus, ela não está ligada somente ao que o plano dele pode fazer por nós. Mas obedecer ao propósito e ao chamado de Deus em prol de outras pessoas também. Pastor, mas se Ananias tivesse dito não? Querido, para ser bem sincero, muito provável que o Senhor teria levantado outras pessoas. Deus teria levantado outra pessoa para ir lá e pregar a palavra para Paulo e ele se converter. Mas sabe, querido, que eu tomei uma decisão na minha vida há 6 anos atrás. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero mais ser um espectador do que você tem feito na terra. Eu quero ser um participante. Eu não quero somente ficar sentado na cadeira, Deus, aplaudindo e vendo o que você está fazendo. Mas, Pai, eu quero ser uma ferramenta na tua mão. Eu quero ser um instrumento na tua mão. Eu não só quero assistir, eu quero participar também. Por mais que participar, pague-se um alto preço. Por mais que participar, corra riscos. Mas, Deus, que eu corra esse risco, mas que eu não fique sentado em não cumprir a tua vontade e o teu querer. E sabe, meu irmão, muitas vezes o plano de Deus, ele não vai estar ligado ao que você pode receber por obedecer a ele. Mas o que outras pessoas podem ganhar, meu irmão, pelo teu sim. Pelo que você tem dito para ele, Deus, eis-me aqui. Bíblia não vai falar ali, querido, naquele momento que Ananias ganhou algo em troca, naturalmente falando. Ei, mas ele foi ferramenta de Deus para alcançar um dos maiores apóstolos que esse mundo já viu, meu irmão. E se é para ser usado por Deus, meu irmão, eu estou disposto a fazer qualquer coisa. Se é para ser uma ferramenta em transformar, querido, a terra por meio do reino de Deus, eu estou disposto a fazer qualquer coisa. Aleluia. Tem um outro texto na Bíblia, eu queria, na verdade, enfatizar isso com você. Eu não vou ler eles, porque você já conhece eles muito bem, mas eu queria que você prestasse atenção nisso. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, contam a história de visões diferentes de Cristo. Amém? E é interessante, querido, que na Bíblia nós só vamos ver duas passagens. Preste atenção nisso. Duas passagens aonde Cristo se admirou com algo. A gente só vai ver na Bíblia, querido, duas passagens aonde Cristo, ele se admirou. A Bíblia afirma que ele ficou admirado. Essa palavra na qual a Bíblia fala que Cristo se admirou é a palavra grega talmazo. E pastor, aonde está essas passagens, aonde está essas afirmações? A primeira delas está em Marcos, no capítulo 6, dos versos 5 ao 6, aonde a Bíblia diz que a incredulidade do povo nazareno chamou a atenção de Jesus. E a Bíblia diz no verso 6 de Marcos 6 que ele ficou admirado com a falta de fé daquele povo. Por quê? Porque Jesus já estava fazendo milagres, prodígios e maravilhas. E mesmo assim, algumas pessoas não acreditaram, porque era Jesus, o filho do carpinteiro José, o filho da irmã Maria, os seus irmãos tinham crescido ali, e mesmo vendo os milagres por meio dele, não acreditaram, porque desonraram a vida dele, sabendo quem ele era do passado, sabendo que ele tinha crescido no meio das pessoas. A Bíblia diz que a falta de fé daquele povo, mesmo vendo os milagres, chamou a atenção de Jesus. E a Bíblia diz no verso 6 de Marcos 6 que ele ficou admirado. A palavra grega talmásio, que significa uma admiração, uma grande surpresa. O outro texto onde a Bíblia afirma que Jesus ficou admirado está no livro de Mateus, no capítulo 8, no verso 10, a respeito do centurião. Você conhece essa história? Mais uma vez a Bíblia fala lá que Jesus ficou admirado. Essa palavra grega chamada talmásio, onde ele ficou surpreso, onde ele ficou espantado com a fé daquele homem que era gentil. Essas duas afirmações são as únicas duas passagens na Bíblia que você vai ver Jesus admirado com essa palavra grega chamada talmásio. Amém? E quando eu estava estudando isso e ouvi essa palavra, vi o significado dela, uma admiração, um espanto, né, um susto, eu me lembrei de uma experiência que eu passei alguns anos atrás. Há 10 anos atrás, quando eu era adolescente, moleque, eu jogava bola e eu participava de uma escolinha de futebol. E a escolinha estava promovendo uma competição. E era uma competição lá no estado de São Paulo, numa cidade chamada Itaúba, no Ubatuba. Lá no Itaúba não tem nem tem praia, não. Lá em Ubatuba, São Paulo, litoral de São Paulo lá. A competição de futebol era lá. E eu lembro que, na mesma época, o JPN, que é o evento de jovens do nosso ministério, Jovens para as Nações, estava promovendo uma edição especial na Europa, lá em Portugal. E eu cheguei para o meu pai, né? E ele sabia desse evento lá do JPN, também sabia da competição. E eu cheguei para ele e falei, pai, eu queria ir na competição, mas eu também queria ir no evento lá na Europa. E ele olhou para mim e falou, filho, você só pode escolher uma opção. Ou você vai jogar futebol lá em Ubatuba, ou você vai para a Europa no evento lá em Portugal. E aí eu olhei para ele e de prontidão eu falei, pai, eu vou para Ubatuba. Ele olhou assim para mim e aí eu entendi essa expressão, né, talmásio, porque chamou a atenção dele. Falou, não é possível que esse menino está doido. Ele vai trocar uma viagem na Europa para jogar bola lá em Ubatuba. E ele olhou para mim de novo e falou, filho, você tem certeza? Mais uma vez espantado, né, admirado. Falou, não é possível que ele é tão burro assim. Eu acho que ele ficou pensando, né? E aí eu falei, sim, pai, eu vou pra lá, a gente vai ganhar. No fim das contas, a gente perdeu o campeonato. Eu voltei e até hoje eu não conheço a Europa. Se eu pudesse voltar 10 anos atrás, eu falei, filho, olha, eu vim lá de 2025, não vai pra Ubatuba não, cara. Vai lá pra Europa, lá, conhece Portugal lá. E aí eu entendi, quando eu tava lendo essa passagem, a expressão talmásio. Vendo o olhar do meu pai, ele ficou admirado, ele ficou espantado. Ou seja, a falta de fé dos nazarenos, em Marcos 6, também chamou a atenção de Jesus. Mas a super fé do centurião também chamou a atenção de Jesus. E são as únicas duas vezes que a Bíblia vai relatar uma admiração de Cristo por algo. A falta de fé dos nazarenos, em Marcos 6, e a super fé do centurião, em Mateus capítulo 8. Se a gente olha essa passagem de Mateus capítulo 8, ela é uma passagem extraordinária. Ela tem tantas verdades, ela tem tantas pérolas. Eu me lembro que em 2019 eu participei de uma conferência com o Rick Renner, um homem inteligentíssimo, mestre, doutor da palavra. E ele demorou 2 cultos de quase 3 horas só pregando sobre Mateus capítulo 8. E depois mais 2 cultos de quase 3 horas pregando sobre Marcos 5. Só pérola, meu irmão, só pepita dessas passagens. Mateus capítulo 8, ele tem tantas verdades ali, querido, a respeito da fé daquele centurião. E ela se torna ainda mais interessante porque ela é a única passagem que chama a atenção de Deus de forma positiva. É a única passagem que mostra que Cristo se admirou com algo, Tamásio, de forma positiva. Porque se levarmos em conta a falta de fé nos nazarenos, foi uma admiração negativa, foi uma decepção, na verdade. Foi o que meu pai teve comigo quando eu troquei o Batuba para Portugal. Meu Deus do céu, não é possível não. Que eles estão vendo o milagre, mas ainda não estão acreditando. Que ele chamou a atenção de Jesus. Mas a do centurião é a única passagem que a gente vê que Cristo ficou admirado de forma positiva. Meu Deus do céu, mas nem em Israel eu encontrei tamanha fé. E eu gosto dessas coisas, querido, porque isso me faz dar mais crédito. Porque se foi a única afirmação que a Bíblia fez, onde Cristo ficou admirado com algo, eu tenho que prestar atenção. Mas eu não quero aqui enfatizar a grande fé do centurião, por mais que isso é válido. Eu não quero enfatizar aqui a lição que ele nos mostra em crer na palavra, mesmo antes de ver. Porque a Bíblia fala que o centurião não queria que Cristo fosse na sua casa. O Senhor Jesus se coloca à disposição dizendo, eu vou lá, eu vou impor as mãos sobre o teu servo. Mas ele olha para Jesus e fala, não, Senhor, eu sou homem de autoridade. Você nem precisa pisar os pés lá. Daqui, se tu lançares uma palavra, o meu servo vai ser curado. Eu sou homem de autoridade. Eu digo a homens, vai e eles vão. Ficam e eles ficam. Se tu, Senhor, que é o Senhor dos senhores, lançar daqui a palavra, ele vai levantar e vai ser curado. Isso é uma realidade, querido, e nós precisamos aprender com isso. Mas o que eu quero destacar nessa noite para você, querido, a respeito dessa mensagem, a respeito dessa passagem, na verdade, é que a fé daquele homem que chamou a atenção, eu não estou falando de qualquer pessoa não, meu irmão, eu estou falando de Cristo, o homem mais extraordinário que andou nessa terra, chamou a atenção dele. Foi uma fé que estava canalizada para o que ele poderia fazer pelo próximo e não para o que ele poderia fazer para si mesmo. Meu Deus do céu. Um homem, meu irmão, que usou a sua fé não para alcançar riquezas, posses ou até mesmo vencer batalhas. Ele era um centurião, um homem de guerra. Centurião, querido, era um grupo, era um líder de um grupo de elite de aproximadamente 6 homens do Império Romano. Era um grupo de elite ali do exército militar de Roma. Ou seja, ele poderia muito bem pegar essa fé que chamou a atenção de Jesus e falar assim: ora, ora, porque tem umas batalhas aí, tem umas guerras aí que eu tenho que guerrear. Ora para eu ganhar, lança daqui uma palavra que eu vou sair vitorioso. Senhor, ora para que eu possa prosperar, ora para que eu possa enriquecer. Senhor, ora para que César possa me dar uma promoção, para que eu cresça ainda mais aqui. Não, querido, não foi nada para si, foi para com o próximo. Senhor, olha, eu preciso. Ele usou a fé que ele tinha para ajudar o próximo. Eu preciso, Senhor, que você cure o meu servo. E eu creio que se tu lançares uma palavra, o meu servo, ele vai ser curado. Ele vai ser curado. Não, eu estou fora aqui. Eu tô usando a minha fé para salvar ele, para alcançar ele, para que ele possa ser mudado, para que ele possa ser restaurado. Cumprir o propósito de Deus exige fé. Sem fé, meu irmão, dificilmente você vai obedecer à instrução de Deus. Mas sabe, querido, que existem momentos da nossa vida que a nossa fé, ela precisa ser canalizada para ajudar o próximo. A nossa fé, ela precisa ser colocada em xeque. Ela precisa ser realmente colocada ali para que a gente possa ajudar outras pessoas. O que eu vou ganhar com isso, pastor? Rapaz, esquece com o que você vai ganhar. Tenta ajudar o próximo exercendo a tua fé. Ora pelo próximo. Leva algo pelo próximo. Exerce fé para você ajudar o próximo. Não falo isso com vanglória, muito menos para querer me aparecer. Mas quantas vezes, querido, eu e a minha esposa, a gente tem uma direção, uma percepção de Deus, pagamos a conta quando a gente sai no restaurante para alguém, fazemos algo por alguém, damos dinheiro para alguém, Não falo isso aqui, querido, como para me vangloriar, pelo amor de Deus. Eu vou usar aquela expressão, eu sou o menor da tribo de Benjamim, não sou nada. Sabe, queridos, muitas vezes sem poder, muitas vezes fazendo algo por alguém sem poder, e o Senhor nos recompensa. O Senhor, Ele realmente faz superabundar. Mas o nosso coração não está voltado, ó, eu vou fazer porque eu sei que Deus... Não, a nossa fé é empenhada em ajudar alguém, muitas vezes está ligada só em beneficiar o próximo, só em ajudar. O centurião não estava, querido, ali, segundo as escrituras, pensando no que ele ia ganhar. Não, o meu servo vai ser curado, porque daí ele vai trabalhar mais, ele está me dando prejuízo. Não, querido, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala ali que aquele homem usou a sua fé como uma demonstração de amor para ajudar o próximo, para ajudar quem estava precisando. Usar a sua fé para ajudar quem precisa, usar da sua fé para poder auxiliar o próximo. É disso que o texto está falando. E a fé que chamou a atenção de Deus de forma positiva, e a única fé descrita nas escrituras que chamou de forma positiva Jesus, ela não foi para si, ela foi para alguém. A única fé, meu irmão, a única atitude de fé que fez Jesus parar e dizer: uau, mas nem Israel encontrei tamanha fé. Ela estava voltada para ajudar alguém e não a si mesmo. Sabe, meu irmão, a gente precisa começar a reavaliar alguns princípios e valores da nossa vida, porque senão a gente começa a entrar em um sistema mundano, onde a gente começa a querer fazer as coisas só pensando no que podemos receber em troca, quando muitas vezes, querido, olhando ali, você não vai receber nada em troca. Quantas vezes eu já vi pessoas, querido, que você conversa, né, tão mal no trabalho, estão passando por dificuldade na empresa, e aí eu sempre faço uma pergunta chave. Não estou dizendo que isso é padrão, mas geralmente é. Eu olho para essa pessoa, para esse irmão, e falo: cara, deixa eu te falar um negócio. Você chega antes do horário. E ele olha para mim e fala: pastor, às vezes nem no horário eu chego. Eu falo: cara, você fica mais do que é proposto no teu trabalho? Fala: pastor, às vezes eu saio até antes. E eu olho para ele e falo: por quê? E geralmente eles são bem sinceros e olham para mim e falam: o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar chegando mais cedo? O que eu vou ganhar saindo mais tarde? E aí você vê que o coração daquela pessoa está voltado a não ajudar alguém, mas está voltado ao que eu vou receber em troca. Meu irmão, o centurião não estava nem aí, ele só queria o bem do seu servo. E ele foi atrás de quem resolvia. Senhor, eu sei que tu resolves, então lança uma palavra e ele vai ser curado. A fé que chamou a atenção de Jesus estava canalizada, meu irmão, para ajudar alguém. Qual foi a última vez que eu e você exercemos fé para ajudar alguém? Qual foi a última vez que eu e você demos um passo de fé para beneficiar alguém? Eu estou pregando para você e deixando eu escutar aqui, querido. Deus está tratando comigo aqui também. Hoje de manhã a gente teve uma reunião do louvor, que tempo poderoso, um tempo de comunhão, de alinhamento. E Lucas, que é o líder do louvor, ele relatou algo interessante para a gente. Ele trabalha num Sicoob, né? E quinta-feira teve um tempo de adoração aqui, um worship, a gente adorou, a gente, né, se rendeu ao Senhor. O nosso ministério de louvor conduziu aqui o culto de forma extraordinária. A gente realmente, né, foi conduzido a adorar o Senhor. Foi quase 2 horas de adoração, meu irmão, foi um tempo extraordinário. Mas para que esse dia acontecesse, teve toda uma produção, todo um envolvimento, toda uma dedicação, não só dele, mas de todo o grupo, antes, durante e até mesmo depois. Eles precisaram ficar até mais tarde aqui na quinta-feira. Muitos saíram quase 1 hora da madrugada aqui na quinta-feira, tendo que sexta-feira trabalhar, e ele foi um deles. E ele chegou sexta-feira no trabalho e ele começou a bocejar, né, várias e várias vezes, com sono, cansado. E o colega de trabalho olhou para ele e falou: você não dormiu bem na outra noite? Ele falou: não, cara, a gente estava tocando, né, no evento lá da igreja, a gente tem uma banda lá, o Ministério de Louvor. Falou: pô, que legal, cara, vocês recebem para tocar? E ele olhou e falou: não. Falou: vocês tocam de graça? Ele falou: é. E de dia de semana? Ele falou: é. E ficaram até 1 hora da madrugada? E ele falou: é. Falou: cara, vocês são doidos. E voltou a trabalhar. Aquela frase me chamou a atenção, querido, porque realmente é assim que o mundo tem que ver a nossa vida, quando a gente está se empenhando em seguir o plano de Deus. Vocês são doidos? Vocês são doidos de deixar tudo isso? Vocês são doidos ficar fazendo isso? Vocês são doidos ficar vivendo essa vida? É, meu irmão, a gente é doido. Porque a gente perdeu a nossa vida e entregou ela ao Senhor Jesus. E agora a gente faz o que muitas vezes os outros não fazem. A gente não fica olhando o preço, não fica olhando o valor. Rapaz, o que eu vou ganhar se eu ficar mais? O que eu vou ganhar se eu fazer isso? Não, meu irmão, a gente simplesmente faz porque ama. Porque tem amor no que se faz. É por isso que a gente obedece. Obedece o plano de Deus. Não olha muitas vezes o que o povo está falando, mas o que Deus está falando. Muitas vezes o que Deus está falando, querido, vai confundir a cabeça de quem está no mundo. Vocês vão ficar até tarde, vão perder noite de sono. É, meu irmão, por amor a Cristo a gente faz essas coisas. Por obedecer ao caminho e ao propósito, a gente faz essas coisas sim. Aleluia. A gente pega a nossa fé e canaliza ela para alguém, em vez de nós mesmos. O meu pai natural, querido, é o meu maior exemplo de fé. Ele me ensinou fé como ninguém jamais me ensinou. E quantas vezes eu vi aquele homem pegar a sua fé e canalizar para outras pessoas. Quando eu vi ele pegar a sua fé e muitas vezes, em vez de exercer para os seus, ele exercia para quem precisava. Ele orava para quem precisava. Ele dava passos de fé. Ele comprava coisas para quem realmente precisava. Quantas vezes, querido, quantas vezes eu vi isso e aquilo me inspirou. Me inspirou que eu sei que o plano de Deus, ele não está só ligado ao que eu vou comer e beber do melhor dessa terra, mas o que eu posso fazer por outras pessoas também. A obediência de Deus está ligada também ao que eu posso fazer por outras pessoas. O que eu vou ganhar se eu seguir o plano de Deus? Isaías fala, você vai comer o melhor dessa terra. Mas sabe, querido, tem um caminho que a gente segue obedecendo à instrução de Deus, que muitas vezes, naturalmente falando, a gente não vai ganhar nada em troca. Como Ananias. Pelo contrário, vai correr a muito risco. Mas sabe, meu irmão, se for para alcançar alguém, alcançar uma vida, esse risco vale a pena. Queria que você pudesse ficar de pé. Aleluia. Deus falou com você nessa noite, meu irmão. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer, porque você é bom em todo o tempo. Sabemos, Pai, que aquilo que foi liberado sobre o teu povo, que o teu Espírito Santo liberou sobre nós nessa noite, foi uma boa semente que caiu em nossos corações e vai germinar. Queridos, eu quero conhecer.